Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo, agora também em vídeo no nosso canal do YouTube. Meu nome é Guilherme Jacobs e nós estamos aqui novamente, senhoras e senhores, para falar da DC Comics, ou mais especificamente dos filmes da DC, porque não para de sair coisa. E bom, para falar comigo está aqui ele, o mais novo indicado membro da diretoria de David Zaslav, Thiago Romariz.
Muito obrigado pelo convite, eu queria agradecer a todos vocês. Aliás, quem não sabe, isso foi uma votação entre os fãs da DC que eles colocaram lá pra ser o responsável por essa nova reformulação aí da DC. E vamos ver, eu acho que vocês podem esperar tudo de muito bom aí que vai acontecer nesses próximos 10 anos.
Também comigo está aqui ele, que será responsável pelo plano de 10 anos, o Kevin Feige da DC. Bruno Silva, é você?
Ai, meu Deus. Eu gosto muito... Eu troquei uma ideia com o Igor do Canal Tech no Twitter. Ele tava falando que o Kevin Smith tinha que ser esse cara aí. Tinha que ser esse Kevin Feige da DC. Aí eu brinquei com ele. Ele literalmente seria o Zé Boné reverso.
É, uau! 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 Depois dessa, vamos então entrar. E hoje a gente vai falar rapidamente aí do que foi anunciado pro futuro da DC no cinema, Coringa 2 e outras coisas. Vamos também passar rapidamente por Eu Sou Groot, que saiu essa semana, a série, microsérie ali da Marvel no Disney Plus. E daquelas dicasinhas. Hoje um programa um pouquinho mais curto, mas não menos especial. Vamos começar então com a situação da DC no cinema. A gente falou semana passada bastante do David Zaslav, do HBO Max, de Batgirl, então acho que a gente não precisa entrar demais nisso, até porque não faltam conteúdos no Chipo, se você quiser ler lá sobre tudo que mudou, a fusão da Discovery com o HBO Max, a nova estratégia deles pra cinema e tudo mais. Mas vamos falar do que tá concreto em relação a DC no cinema, porque a gente tem algumas coisas aí anunciadas. Número um, que eu acho que é a mesma coisa de você... Sabe, de vez em quando a gente posta, no Chip nem tanto que eu tento evitar, mas às vezes a gente postava umas coisas meio assim, diretor ou ator de filme fala que seu novo filme será o seu melhor, que é meio que a obrigação do cara falar esses negócios, né, o famoso autoelogio. Aí o David Zaslav fala que eles têm agora um plano de 10 anos pra DC, pra mim não me diz nada, isso aí é simplesmente... Até onde eu sei, só um calendário.
O plano agora é o seguinte, você passa os 5 anos fazendo nada e depois você vê o que você faz. E aí,
até onde eu sei, esse plano é, tá aqui datas, nessas datas vão ter filmes, supostamente.
Nem isso ele tem direito. Na verdade, ele tá fazendo pior do que as pessoas acham que a Marvel faz. Porque ele tá repetindo... Parece que ele descobriu a pólvora, né? Tipo, tem só 20 anos que a Marvel faz um negócio desse. Não, a gente vai ter um plano aqui de 10 anos. Mais ou menos o que o Kevin Feige, o Alan Horn e o Bob Iger fizeram. Eu falei, mano, você tava aonde, brother? Você tava aonde durante esses últimos 15 anos? Mas eu sei onde ele tava. Ele tava fazendo Irmãos à Obra
Exato.
Cake Boss lá no Discovery, era isso que ele tava fazendo.
O que a gente sabe que tem datas, vamos lá. Como que ficou a situação, então? Shazam continua pra dezembro, Aquaman continua pra março, esqueci, né, Adão Negro primeiro em outubro, depois Shazam em dezembro, Aquaman em março, Flash em junho. Ezra Miller lá, inclusive hoje saiu que o Ezra Miller já até gravou novas cenas pro Flash, mesmo depois de ser preso duas vezes no Havaí, ser acusado por várias mulheres de violência e outras coisas. Ele continua como Flash e... Eu acho que isso aí bateu o martelo, tá? Se você tinha alguma dúvida de que talvez a Ezra Miller fosse ser substituído, não vai, não. Não haveria razão pra Warner se dar mais trabalho se ela estivesse pensando em substituí-lo, colocando mais cenas com ele. Pelo contrário, isso aí só reforça, ele estará no filme. O filme já custou 200 milhões de dólares. A intenção da Warner deve ser lançá-lo, esconder o Ezra Miller no marketing, e depois desse filme a gente vê o que acontece com o Flash no cinema. A DC supostamente tinha um plano do Walter Hamada que envolvia aí... um crossover de Crise nas Terras Infinitas no cinema. Sei lá se isso aconteceu ou não, a gente sabe que a DC tem tido vários planos, até antes do Zack Snyder mesmo ali, começar com as ideias dele lá, e pouquíssimos foram pra frente, então muito difícil ter certeza do que ia acontecer, do que não ia. Mas vamos passar aqui pelos filmes então, eu já mencionei os que estão garantidos. Continuando, meio que vão acontecer, mas não tem data ainda, teria o novo Batman, eu esqueci de dizer, mas tem o Besouro Azul pro ano que vem também, esse continua. O novo Batman sem data, vai pra frente. A gente tem ainda também, meio que assim no ar, um filme da Canário Negro, que a própria Warner emitiu um comunicado dizendo que continua planejado fazer esse filme. Segue-se aí no mistério. E o filme da Zatanna, escrito pela Emerald Fennell, que ganhou o Oscar pelo Bela Vingança de Melhor Roteiro. Esses estão, assim, oficializados, não tem data, não recebemos nenhuma notícia de cancelamento de nenhum desses filmes. Acredito que o do Batman, por exemplo, zero chance de cancelar. No limbo, nesse momento, com, segundo Hollywood Reporter, desenvolvimento freado, então, O Superman do J.J. Abrams e do Ta-Nehisi Coates, que esse daí eu duvido que vá pra frente. Então, o filme da Supergirl, que seria um derivado dela, do Flash. O filme do Super Shock, que eu acho que até era o Michael B. Jordan que ia produzir. O filme do Lanterna Verde, que esse aqui eu suponho que é o filme do Jon Stewart, que ele não vai estar na série lá, Tropa do Lanterna Verde. Essa daí, por enquanto, segue em frente junto com o Pacificador. Também não sabemos como é que tá o spin-off lá de Arkham e nem de Pinguim do The Batman.
E, série também do Constantine, do J.J. Abrams, parece que continua também, né?
Parece que continua. Um sobrevivente aí do relacionamento J.J. Abrams e David Zaslav. E aí, pra finalizar, a grande, grande notícia foi, claro, a oficialização da Lady Gaga em Coringa Folie 2, né? Folie 2, Loucura 2. Ela vai interpretar, muito provavelmente, o trailer mostra até ela com a marquinha lá do coração da Arlequina, deve ser. Dirigido pelo Todd Phillips, com o Joaquin Phoenix retornando, estreia em outubro de 2024, 5 anos depois do primeiro filme, exatamente na data. Vamos então por partes. Eu vou começar aí pelo último, pelo final, pelo Coringa. Como é que tá a cabeça de vocês com essa loucura, literalmente, que é Coringa 2 com a Lady Gaga sendo um musical dentro do Asilo Arkham, com o Todd Phillips de volta? Eu tô muito curioso pra ver o que vai ser esse filme, e eu nem sei se ele vai ser bom ou não, mas eu tô curioso, sem dúvida alguma. Como é que tá a cabeça de vocês pro Coringa?
Cara, eu acho que é uma escolha interessante dentro das possibilidades. E também do cenário armado pelo Todd Phillips enquanto o criador, assim, dessa franquia do Coringa, né? Do tipo, era impossível esse filme não ter uma sequência. Impossível. O filme fez mais de $1 bilhão, um orçamento baixo. É, ganhou Oscar de melhor ator. É, era impossível, assim. Esse, se eu não me engano, ele ganhou Berlim ou Veneza também. Então, assim...
Foi Veneza, eu acho.
Não tinha como esse filme, essa sequência não existir. Já que vai existir, acho curioso e interessante que o Todd Phillips tente fazer uma coisa diferente mesmo. Eu prefiro que ele erre pela tentativa de fazer algo diferente do que ele simplesmente faça uma sequência natural do primeiro filme. Então, e eu acho a escolha da Lady Gaga pra ser a Arlequina, porra, ela acerta em dois momentos, né? Tipo, eu acho a Lady Gaga uma boa atriz, eu gosto dela como atriz. É, ela é esquisitaça, então vai encaixar bem com a Arlequina. E a segunda é que se for um musical, a mulher é um fenômeno cantando, né? Então, eu acho que vai ter... Eu acho que o Joaquin Phoenix não canta, então, tipo, ele vai ser um bom par ali pra ela, assim como foi o Bradley Cooper. Mas eu acho interessante, cara. Eu acho legal você trazer de novo essa ideia de graphic novel, né? Pra um personagem que vai ter uma outra versão ali no filme do Batman. Então, eu gosto muito da aposta, tá? Acho que a aposta do Coringa é interessante e é, com certeza, o tipo de projeto que o Zaslav e a Warner quer usar como exemplo do que eles vão seguir, né, adiante. O problema é que eles falaram que vai ter um plano de 10 anos também. Então, eu quero ver como que essas duas coisas vão encaixar. Sobre o filme em si, eu não tô preocupado. Eu acho que o Coringa, o primeiro Coringa, ele já envelheceu um pouco, o filme. Não acho que ele tá tão bom quanto antes, principalmente pelos temas e tudo mais, e ele parece muito uma cópia em vários momentos ali de vários filmes do Scorsese. É, já era assim. Mas eu espero que o Todd Phillips entenda isso também, né? Acho que ele pode evoluir em cima disso, então tô curioso.
Cara, assim, eu concordo com o Thiago na questão mercadológica, esse filme, ele ia acontecer de um jeito ou de outro. O que eu vejo, assim, né, obviamente, admiro a audácia do Todd Phillips de despirocar, de fazer um negócio completamente diferente do que a gente, né, do que imagino que vai ser, né, em relação ao primeiro filme, mas ao mesmo tempo também eu acho que é uma sequência muito, muito difícil, assim, porque o contexto no qual o primeiro filme do Coringa foi lançado era um contexto completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Porque o Coringa, ele... O Coringa do Joaquin Phoenix e o filme todo, ele, eu acho que ele capturou muito um zeitgeist ali daquela era, né, da extrema-direita americana, da direita que se criou na internet e que,
no,
né...
No mundo inteiro, né? No mundo inteiro.
É, no mundo inteiro. Eu acho que 2019 a gente vivia o auge daquele momento ali, né? Que foi muito bem capturado pela história de origem que foi contada pelo Todd Phillips naquele filme. Agora a situação, ela mudou completamente, né? Então, assim, era muito arriscado você repetir essa dose pra um segundo filme e, de fato, eu acho que a melhor opção mesmo era despirocar, fazer um negócio completamente diferente, se focar em uma outra parte desse personagem, que é a relação dele com a Harley Quinn e trazer a história dessa personagem. Então eu acho que tem tudo pra dar certo e eu acho até melhor que seja mesmo um filme completamente diferente do que o primeiro, assim, né?
A minha vibe é parecida com a
sua. Assim, acho que de tudo que a DC tá preparando, por incrível que pareça, eu acho que o Coringa 2 é a aposta mais segura que eles estão fazendo. É o filme que certamente vai dar o maior retorno, é o filme que certamente... eles não vão ter que se preocupar com o que vai vir comercialmente. Porque qualquer coisa que eles fizerem as pessoas vão estar interessadas em ver.
Eu tenho uma opinião parecida com a sua, Bruno. Eu achei o Coringa 1 um filme bom, com defeitos bem óbvios, e eu acho que ele já envelheceu muito. Eu acho que o Batman do Matt Reeves é até uma resposta direta à filosofia do Coringa. A gente já comentou sobre isso aqui, um dia eu vou escrever sobre isso. O personagem faz sucesso, o personagem vai sempre se atrair e... Bom, olha, eu não confio no Todd Phillips pra dizer nada de relevante com o Coringa 2, tá? Eu não confio no texto desse filme de jeito nenhum, nunca vou confiar porque eu acho que o Todd Phillips não é esse cara. Mas, se é pra ele fazer outro filme, pelo menos que ele faça um negócio que vai ser interessante da gente debater. Eu tô já imaginando as histórias de bastidores desse filme, as declarações da Lady Gaga do que ela fez pra entrar na personagem da Arlequina e, claro, o discurso depois. Esse aí... Deus no livro, mas vamos ver. Aí alguns pontos que eu acho interessante, né? Primeiro, acho muito curioso a Lady Gaga escolher esse papel. Quando ela fez lá o Nasce Uma Estrela, que eu acho um filmaço, acho o trabalho dela fantástico naquele filme. Eu achei que ela queria que a carreira de cinema dela desconstruísse a imagem que tinham da Lady Gaga, sabe? Pra fazer um negócio mais de pessoa realista dela. Mas aí ela foi pro Kazaguchi já fazendo ali uma caricatura. E agora tá indo pra Arlequina, que é mais caricatura ainda. Então, pelo visto, minha impressão tava errada. E segundo, eu tenho curiosidade de ver hoje qual filme vai dar mais bilheteria. A continuação do Batman ou a continuação desse Coringa? E eu acho que vai ser a continuação desse Coringa. E vai dar aí toda a força que o Zaslav e o Todd Phillips já tem. Vai aumentar, eu acho, com isso daí.
Vamos ver, né? Depende se o Coringa aparecer no Batman também. O Coringa é sempre um elemento interessante
de bilheteria. É verdade. Se Batman... Batman 2 for basicamente Batman com o Coringa no Asilo Arkham, vai ser até interessante porque os filmes vão ser bem parecidos mesmo. Vamos então passar só pra uma outra situação aqui da DC, que é o seguinte: a gente tinha a impressão, e isso já foi reportado aí por lugares bem confiáveis, de que o Michael Keaton ia virar uma espécie de Nick Fury dentro do universo Marvel. O Batman dele, a gente sabe, vai retornar no filme do Flash. E o plano inicial era que ele retornasse no filme do Flash. O Ben Affleck tinha dito que esse ia ser o último filme dele como Batman, então... rolaria essa substituição aí. Depois o Michael Keaton já tinha sido escalado pro filme da Batgirl, ele tem fotos dele no set, tem tudo mais. O filme agora foi cancelado, né? A ordem era Flash, depois Batgirl, os dois com Michael Keaton. E recentemente a gente descobriu que ele também tinha uma participação no filme do Aquaman. Várias coisas aconteceram, né? Surgiram rumores de que o Affleck vai continuar no papel. Logo depois o Jason Momoa soltou lá uma foto do Affleck com ele supostamente ali filmando pro Aquaman 2. A ideia ali que ele tá substituindo o Keaton. E claro, o Batgirl foi cancelado. Então o Keaton por enquanto só tem uma participação confirmada, que é no filme do Flash. Que agora supostamente não terminaria mais com o fim do Batman do Ben Affleck. Então a gente tá entendendo que a DC continua... querendo, por enquanto, reconstruir seu universo aí em volta do Batman, do Affleck, ele como uma figura aí, mentora, veterana, que juntaria os heróis aí pra um futuro retorno da Liga da Justiça. Só Deus sabe o que é isso aí, se é que isso acontecerá. Como é que vocês veem essa decisão de ainda apostar no Affleck e de fazer isso?
Eu não interpretei dessa forma. Eu acho que o que me parece, na verdade, foi o seguinte. A nova diretoria da Warner não gosta da ideia, né? Ou né, nessas famigeradas sessões de teste que a Warner parece valorizar mais do que qualquer outro estúdio. A confusão que se girou em torno do retorno do Michael Keaton, né? Deixou eles com receio de trazer esse cara pro papel central. E aí, esse plano meio que foi cortado e o Ben Affleck volta no Aquaman só pra fazer um remendo. E aí o futuro do personagem, quem vai ser esse cara no universo DC, pra mim ainda fica em aberto. Entendi. Não me pareceu que o Ben Affleck vem pra voltar de vez. Até porque ele próprio já tinha deixado claro em várias entrevistas no começo do ano que ele não queria ser mais o Batman e que o Flash seria ponto final dele como esse cara no universo da DC. Foi o que eu interpretei. Agora, né, essas coisas são sempre muito voláteis e... ao mesmo tempo eu consigo imaginar um cenário em que o Ben Affleck volta de vez. Deus sabe quantos caminhões de dinheiro a Warner vai oferecer pro cara continuar no papel. Isso obviamente pode mudar a opinião de qualquer pessoa a respeito de um papel. Mas o que eu interpretei era que é mais um tapa-buraco essa participação do Ben Affleck no Aquaman 2 do que ele está de volta mesmo. A Warner quer o Ben Affleck de volta no papel.
Eu não... A minha interpretação é que eles não sabem o que estão fazendo, assim. Tipo, eu não...
É isso também.
Não tem ideia. Tipo, vai fazer o quê? Você vai colocar o Ben Affleck de volta? Você já filmou... Cara, o filme do Flash... Você cancelou o filme da Batgirl tendo o filme do Flash, que ele não é só um problema de marketing, como ele é um problema criativo também, né? Porque, tipo, você tem lá o Ben Affleck, você tem lá o Michael Keaton, você tem uma Supergirl que provavelmente não vai pra lugar nenhum também. Você tem a volta do Zod... Do Homem de Aço, que é um cara que é ligado diretamente ao Henry Cavill, que não necessariamente vai ser mais o Superman. Tem muito mais problema ali no...
Essa situação atual da DC, ela me lembra muito a situação dos filmes dos X-Men na Fox, logo após... primeira classe, que tava tudo muito bagunçado em termos de roteiro, pra onde tava indo a direção dos filmes, mas ao mesmo tempo eles tinham atores que estavam muito identificados nos papéis, né? Cara, você, a DC você tem atualmente dois Coringas, três Coringas, se você quiser botar o do Jared Leto ainda, você tem três Batmans, você tem...
Duas Arlequinas,
mas o que parece é que a Warner...
Nenhum Superman.
Nenhum Superman, e o plano da Warner parece que era... Beleza, deu certo o James McAvoy, agora vamos tirar ele e vamos trazer de volta o Patrick Stewart.
É um movimento menos lógico, né? E a Disney foi lá e usou o Patrick Stewart e não usou o James McAvoy, né? Ainda tem isso.
É verdade.
E a Fox ainda teve o Patrick Stewart no Logan ali. É que, Bruno, eu entendo seu argumento, eu só acho que ele é mais aplicado até de um ponto de vista assim, estrutural, porque eu acho que saídas criativas pra usar os dois a Fox tinha, porque você tinha ali os filmes mais na frente no futuro.
E a Warner tem. E a Warner tem saídas criativas pra isso também.
Mas o problema, pra mim, é esse filme do Flash. Eu não sei como é que você sai dele, sabe? Porque toda a ideia desse filme era você trazer o Michael Keaton. Pra onde vai o Michael Keaton depois? Assim, eles falaram que refilmaram umas coisas agora em junho, então deve ter botado um novo final aí que o Keaton volta pro universo dele lá e não fica no universo da DC, sei lá. Mas, olha, eu sei de uma coisa. Se eles têm um plano de 10 anos aí, que o Zaslav falou que vão ter, esse plano de 10 anos começa daqui a 5 anos. Aí depois começa.
Cara, eu só não entendo por que você não recomeça, cara. Tipo, recomeça, brother. Tipo... Você não recomeçou o Batman? Pô, recomeça. Se a sua ideia é ter uma Liga da Justiça, se a sua ideia é replicar em determinado senso ali o que a Marvel fez, brother, recomeça. O Jason Momoa não é o Robert De Niro, entendeu? O Jason Momoa
nem a Gal Gadot também.
Exatamente, a Gal Gadot não é o Chris Evans, a Gal Gadot não é a Scarlett Johansson, entendeu? Tipo, não é, bro. Calma, você sabe? Se você quer manter ela, beleza, mantém. Agora, pra que esse bafafá todo em cima do Aquaman, em cima do Flash, velho? Tipo, que piração, sabe? De tipo, ai não, eu tenho que manter porque as pessoas... Parece até porque o Aquaman fez $1 bilhão com o filme do James Wan, você nunca mais vai poder tocar em Jason Momoa e Amber Heard. Caraca, velho, calma, entendeu? Calma, tipo, eu acho uma parada muito exagerada esse... A não ser que você realmente tenha amarrado esses caras lá atrás com um contrato de 20 anos. Entendeu? Com um contrato de sei lá quantos anos, e aí você tem que sair metendo eles em tudo que é lugar, sabe? Que é provável até que isso exista. Mas assim, quer começar de novo? Começa, brother, sabe? É melhor você começar com personagens que são menos relevantes, como o Flash, como o Aquaman, né? Mas eles já começaram a fazer isso com o Batman, velho. Entendeu? Qual é a lógica da parada? Desculpa, gente, mas ninguém vai sentir muita falta do Aquaman. A gente não vai sentir nem falta do Flash, porque o Flash nunca teve filme, sabe? Então, eu acho uma super proteção a esses personagens, a esses atores. Respeito, obviamente, o trabalho de todos eles. Inclusive, sempre falei que no trabalho do Zack Snyder, eu acho que ele escalava melhor os atores do que ele trabalhava qualquer história. Acabou que o tempo mostrou que não necessariamente ele escolheu muito bem esses caras, né? Só deu problema depois. Mas eu acho que, assim, é uma super proteção. Esses caras são mais vistos pela internet do que necessariamente... na tela, sabe? Eu acho um super exagero que fazem. Recomeça, brother. Não tem problema nenhum, sabe?
E esse filme do Batman, ele é um ótimo ponto de partida, se você parar pra pensar. Eu acho que ele... Ele conversa, ele pra mim tem tantos paralelos com o Homem de Ferro de 2008, de você ter essa história de origem, de você ter esse cara atormentado que tá se encontrando. Cara, você partir daí e botar um equivalente de um Nick Fury e começar a expandir esse universo, e aí traz Mulher Maravilha, traz Aquaman, traz o Flash, fecha com um filme solo do Superman novo, e aí faz a Liga da Justiça, é a fase 1 da Marvel, é perfeito. É
tipo, eu não sei se eu queria isso pro Batman.
É um caminho fácil pra fazer, mas a Warner, ela parece que tá querendo meter os pés pelas mãos o tempo todo, cara.
Isso é, mas assim, sem dúvida é um caminho mais fácil, eu só não sei se eu queria muito que o filme do Batman virasse parte do universo, eu acho que ele funciona mais justamente por não precisar pensar nessas coisas, mas sem dúvida alguma, até pelo fato dele ser jovem, você tem ali todo um caminho pela frente desse Batman. Bom, o problema não é nosso, então isso é muito bom. O nosso problema, Bruno, é que a gente vai ter que terminar aqui esse podcast hoje sem o Thiago Romariz, que precisa dar uma saída agora.
Continue
ele. É isso. Que nem o Michael Keaton vai sumir aí do universo DC, ele vai sumir agora do chipado dessa semana. Valeu, Thiago. Semana valeu, que vem Thiago. A gente volta pra falar de Mulher Hulk e outras coisas. No caso, o Thiago, a gente continua aqui, eu e o Bruno. A gente vai falar só de mais uma coisa e depois entramos nas nossas tradicionais dicas da semana. Bruno, a gente assistiu Groot, Eu Sou Groot, a sériezinha, microsérie, são 5 curtas aí de 2, 3 minutos, que estão agora no Disney+. É uma série animada da Marvel que tem o Groot na sua fase infantil, né? Em algumas aventuras, a gente vê o dia que o Groot saiu lá do vasinho, do sombrotinho pra ganhar as pernas de novo. Tem umas coisinhas engraçadas assim, né? A gente, enfim, acho que não tem muito o que se falar dessa série, né? Não é exatamente algo muito conteúdo ou grande qualidade. Mas eu achei divertidinho esse episódio, especialmente ali dele ganhando as pernas. Tem um outro que traz até o Rocket de volta, né? O Bradley Cooper como Rocket, que eu achei bem legais, sabe? Eu não vou mentir, não. Eu me diverti, eu achei divertido. Eu acho o Groot muito fofinho. E eu acho que esse é o tipo de série que a Marvel pode lançar que não vai incomodar ninguém. Você termina tudo isso aqui em 20 minutos.
Eu vi na hora do almoço. Eu literalmente comecei, botei o primeiro episódio preparando o almoço, finalizei o almoço e tava vendo o último episódio. É bem curtinho, o formato é muito bom, explora muito bem as facetas do personagem. Dosa também ali a presença dos outros membros dos Guardiões da Galáxia do jeito certo, né? Tipo, você tem ali o Rocket aparecendo muito brevemente, você tem ali uns vislumbres ali de um Drax, umas coisas bem, bem de fundo, assim, justamente para não roubar a cena do Groot, né? Que realmente são coisas bem curtinhas, é bem humorado. Talvez seja o CG tá bom. É um dos poucos produtos recentes da Marvel que acho que não tem como reclamar do CG, e a série é basicamente toda CG, né? Você não tem nada de prático ali. É. Mas funciona bem. Eu gostei muito de dois episódios. Do episódio que aparece o Rocket e do episódio que ele encontra a microcivilização lá. Aquele lá é a
experiência. Esse é muito engraçado.
É o melhor de todos.
Esse pra mim. Eu acho até bom. O final. Eu acho até esse é o último. Esse último episódio é hilário. Esse é, de engraçado, esse é o mais engraçado.
É muito bom.
E aí, bom. Eu, como eu falei, eu acho que não tem muito pra gente falar sobre isso, a não ser que a série é divertida. Eu acho que se você tem filhos, inclusive filhos pequenos, sabe? Tipo,
sim.
Não é ainda uma criança de 8, 10 anos assim, mas ainda não é uma neném. É muito bom, porque tirando o episódio do Rocket, nenhum tem fala. Todos isso. Os outros são só o Groot fazendo I am Groot, I'm Groot, I'm Groot, né? A frasezinha dele sempre, eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. Então você nem precisa se preocupar com o diálogo, é só divertidinho e engraçado, visualmente interessante, então... Eu vou até deixar como dica aí, viu, se você tem filho em casa, se você quer mostrar pra eles um filmezinho aí, uma sériezinha, que a atenção não vai, não é difícil manter a atenção, né, são coisas de 2, 3 minutos, fica como sugestão. Recentemente a Disney fez a mesma coisa com o Baymax, do Operação Big Hero, até falei aqui, fizeram essa mesma ideia de microsérie, e vai ter o do Zootopia também, da animação.
E a gente tem as nossas informações de bastidores que o Korg, né, o amigo do... O amigo do Thor, no Thor Ragnarok, vai ter algo nesse mesmo formato, o que pode ser interessante porque, né, todas essas outras séries que a gente falou nesse formato, elas são mais para um público infantil, né, bem, bem, bem infantil, né. E o Korg certamente não vai para esse caminho.
Pode até ir
se quiser, mas eu acho que não vai.
Vai ser bom pra criança, não sei se vai ser tão pra criança, né? E a gente também, como você falou, a gente tem as informações dos bastidores, e uma delas também é, destacando, claro, que Groot retorna pra uma segunda temporada. Isso aí a gente já sabe, vai ter mais 5 episódios aí, mais 5 curtas. Então é isso, é bem legal. Bruno, quanto tempo até a gente ter a de Star Wars focada ou no BB-8, ou no Baby Yoda, ou no R2-D2? Porque...
O BB-8 é o candidato favorito, né? Eu acho que o Grogu, o Baby Yoda, ele é muito cercado de importância e de um peso para a narrativa de Star Wars, para eles entregarem ele simplesmente para uma série infantil ali, que botar ele só sendo bobinho, sendo bonitinho.
Cara, BB-8, você lembra do BB-8?
O BB-8, ele tá pronto para ser esse personagem, tá pronto.
O BB-8 teve uns 4 anos ali, que ele era literalmente o melhor brinquedo do mundo. Tinha aquele lá que você controlava, que ele andava que nem o do negócio. Eu sempre quis ter, até hoje eu quero ter. Nunca mais se pensaram no BB-8, mas enfim. Ok, vamos lá, continuando então com o nosso podcast hoje. O tipo, você sabe, nosso feijão com arroz é sugerir e dar dicas para você de coisas, então a gente vai só encerrar hoje, como eu falei, o programa realmente mais curto, trazendo algumas dicas. Antes de eu fazer as dicas, só pra então deixar pra galera aí a programação das próximas semanas. A gente teve umas semanas aqui de pouco conteúdo, de situações de mudança e tudo mais, então acabou que o Chipado foi pra um episódio por semana, nas últimas semanas. Também não teve muito o que falar, E agora a gente vai voltar, porque agosto promete e o nosso plano vai ser gravar episódios sempre no começo da semana, sempre nas segundas, pra sair ali terça. Então esse vai ser o episódio que a gente vai estar sempre falando quando estiverem no ar Senhor dos Anéis, Game of Thrones, essas séries que saem na sexta e no fim de semana, no domingo. O outro chipado deve ir ao ar quinta ou sexta, que vai ser o chipadinho que a gente fica brincando, que é o episódio ali focado nas séries ali do meio da semana, como as séries da Marvel e do Star Wars. Porque a gente tem Mulher-Hulk e Andor agora em agosto e setembro. Claro que tudo pode mudar dependendo de episódios, dependendo de coisas aí que vão saindo. Por exemplo, semana que vem a gente deve soltar aqui um especial sobre Better Call Saul, o final da série. Mas a gente deve voltar a 2 episódios por semana. Os dias específicos vão variar, mas sempre vai ser um aí no começo da semana ou no final, tá? Prometemos isso aí pra vocês daqui pro final do ano, então, essa regularidade. Bruno, me diz aí a sua dica da semana de filme, de série, de anime pra galera assistir.
Vamos lá. A minha dica não é... Ela é meio inusitada e ela vai ser parte dica, parte homenagem. Não é um filme, não é uma série, não é um anime. É um talk show. Eu vou indicar o programa do Jô como homenagem aí ao Jô Soares, grande humorista brasileiro que faleceu no último dia 5, um dos maiores nomes da comédia nacional, certamente o maior nome do formato talk show aqui no Brasil, foi o cara que trouxe esse formato pra televisão brasileira. O programa do Jô, né, que teve ele foi ao ar na Globo de 2000 a 2016, tá no Globoplay, tá disponível lá. O acervo do programa do Jô que tá no Globoplay é mais focado na parte recente, né, dos últimos anos do programa, ali já 2010 pra frente. Tem algumas poucas coisas dos primeiros programas, mas é bem legal. Pra mim, o Jô ainda é o melhor, de longe, nesse formato aqui no Brasil. Muitas entrevistas hilárias, muito bem conduzidas, era um cara que sabia fazer isso com muita leveza, mas sem deixar de tocar nos pontos que precisavam ser tocados, e é um exemplo, assim, pra todo mundo que quer seguir esse formato. Eu acho que tem ali um material riquíssimo que pode ser conferido no Globoplay, e as entrevistas, muitas delas, atemporais, na minha opinião.
Sim. Dúvida alguma, uma lenda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer 2 dicas aqui, que uma vai ser por mim e outra vai ser por mim no lugar do Thiago, porque eu sei que ele também gostou bastante. Essa nossa conjunta, minha e dele, vai ser Predador, a Caçada, que eu acho que muitas pessoas já assistiram. Ele se tornou a maior estreia de um filme no Star Plus e no Hulu, que é o Hulu nos Estados Unidos, Star Plus na América Latina. É o novo filme do Predador com a Amber Mee Thunder, do Dan Trachtenberg, de Rua Cloverfield 10. Filmaço, filme de ação muito bom, o melhor pra mim Predador desde o original. Super criativo, super bem feito, econômico, ótimo pra você ver, você vai querer ver mais de uma vez. Junta a galera aí, é perfeito pra uma sexta-feira em casa com a pizza, esse filme. E a minha segunda dica, essa aqui já é um pouquinho mais deep cut, eu diria, que é o seguinte. Entrou no HBO Max, eu acho que essa é a primeira vez que esse filme tá disponível no Brasil pra streaming. Godzilla ressurge. Shin Godzilla, de 2016. É um filme co-dirigido pelo Hideaki Anno, de Evangelion. Eu não falei que o Predador lá é o melhor desde o original. Esse também, pra mim, é o melhor Godzilla desde o original. Muito melhor que os Godzillas norte-americanos que têm sido feitos, apesar de eu gostar muito daquele de 2014. É assustador esse filme. É empolgante. Ele é super realista, ele mostra como realmente seria o surgimento de um Godzilla no mundo real. Desde a questão burocrática até a dificuldade pra matar o monstro, se é que se consegue. O final desse filme é perturbador, se você prestar atenção você vai ver que o negócio é... Putz, lascou demais, assim. Ele tem umas ideias, tanto de visual quanto de conceito pro Godzilla, que nenhum outro filme fez. Quando você vê o bafo atômico dele lá nesse filme, não procura o clipe disso no YouTube, tá? Vai ver esse filme. Porque quando rola, é desesperador, sabe? O que você vê nos outros filmes que Godzilla é meio que heróico e caramba, que massa, o Godzilla chegou. Nesse filme, o Godzilla é uma força destrutiva, que nem era no original. Aquela pegada não é a pegada ocidental do Godzilla, que ele é o protetor da natureza. Essa é a pegada japonesa mesmo, de que ele representa a destruição. Então, no original, era a bomba nuclear. Nesse daqui é um pouquinho diferente, porque hoje os medos do Japão são menos nucleares, são outros. Filmaço, então, no HBO Max, tá? Recomendo demais. Se você ver esse filme, manda... @chipooficial, manda lá a foto você vendo lá o filme, dizendo assim, vi por causa do Chip, porque esse aí eu tenho fé que tem chance de virar uma...
É legal, esse filme é o primeiro da trilogia das coisas que o Hideaki Anno gosta, né, porque ele fez essa versão dele do Godzilla, esse ano estreou no Japão o Shin Ultraman, que é a releitura dele.
E vai ser o Kamen Rider agora, né?
E o Kamen Rider vai fechar essa trilogia com um filme que deve estrear no ano que vem. Inclusive, se eu tivesse que apostar dessas três coisas, acho que o Kamen Rider é o que ele mais gosta. Então, pra quem curtiu aí, o Kamen Rider Black, que foi o que fez mais sucesso aqui no Brasil nos anos 90, acho que vai ser bem legal de acompanhar essa versão do herói.
Godzilla Ressurge venceu o Oscar e o... do Japão, o prêmio da Academia Japonesa, né? O que a gente chama de brinca de Oscar japonês. Ele venceu o melhor filme e melhor diretor. Então, até isso aí, esse filme dominou, tá? Então, ótimas dicas, três ótimas dicas aqui pra você hoje no Shippo. Como eu falei, o Shippado volta semana que vem. A gente vai falar do final de Better Call Saul com alguns convidados especiais. E a gente vai falar de Mulher Hulk, que estreia na quinta-feira. A gente já tá aí vendo os primeiros episódios. E vamos falar quinta-feira do que sair, tá certo? Então, depois disso, a gente entra, como eu falei, no calendário mais normal ali, de volta depois dessas semanas um pouco mais paradas da cultura pop. Bruno Silva, agradeço a sua presença. Agradeço ao Thiago Romariz, que participou ali do começo do podcast. Lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube, de comentar, de dar um like aí no vídeo. Lembre-se também, por favor, eu espero, de se inscrever, de assinar o feed do podcast, se você prefere ouvir como podcast. E seguir @shippooficial nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que a gente publica, tá certo? Valeu, então. Até a próxima.
Valeu, tchau!